e urgências em rotura. Braga, Loures, Santarém, Amadora Sintra, Garcia da Horta, Barreiro Montijo, São Francisco Xavier, Caldas da Rainha, Leirias, são apenas alguns dos casos de hospitais que têm tido os respectivos serviços de urgência e de obstetrícia encerrados, com grave prejuízo para a vida das, e para a saúde das mulheres grávidas e para a sua confiança no SNS. Isto num contexto em que a mortalidade materna atingiu o valor mais alto dos últimos 38 anos, mais de 20 óbitos por cada 100 mil nascimentos. Mas esta é mais uma das marcas de uma governação falhada do Partido Socialista em que o PC está implicado. Por isso, não tem legitimidade para denunciar agora a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Durante vários anos pactuaram com a falta de planeamento e de investimento do Partido Socialista no Serviço Nacional de Saúde, quando viabilizaram sucessivamente diversos orçamentos de Estado desde 2015. O Partido Comunista é cúmplice da atual degradação do Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, pergunto o seguinte. É sabido que nos últimos anos tem vindo a crescer o número de médicos especialistas a sair do SNS, principalmente os mais diferenciados e os mais qualificados. Acontece que o PCP vem propor no seu projeto de lei número 30/15 que o regime de dedicação exclusiva se aplica obrigatoriamente aos profissionais que exerçam funções de direção em estabelecimentos do SNS. Significa isto, por exemplo, que nenhum diretor de departamento de um hospital público poderá alguma vez exercer também funções num hospital privado. O que pergunto ao Partido Comunista é muito simples. Falaram com algum diretor de departamento de algum hospital público do SNS antes de apresentar esta iniciativa, a fim de perceber o impacto que ela tem no serviço público? Esta vossa proposta não levaria à saída dos melhores profissionais de saúde para o setor privado? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado João Dias, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Serviço Nacional de Saúde vive um período de grandes dificuldades e de grandes desafios, mas não devemos abdicar e não abdicamos da sua função social e de combate às desigualdades. Muitas perguntas poderíamos colocar, Sr. Deputado. Vencemos a pandemia? Organizamos o processo de vacinação? Estamos ou não a recuperar a atividade assistencial? Foi dada autonomia às instituições para contratar? Houve melhoria do acesso? Sim, Sr. Deputado. Sim, Srs. Deputados. Sobre a pandemia, o Serviço Nacional de Saúde é reconhecido como a capacidade que tem de reorganizar e reorganizou as suas estruturas. O processo de vacinação foi exemplar, é exemplar e tem um plano para continuar a assegurar aos portugueses a prevenção e a preparação na saúde que precisam. A atividade assistencial está a ser recuperada. Neste momento, existem números que nos provam que há instituições que já ultrapassaram a atividade de 2019. A melhoria do acesso. Não é melhorar o acesso quando reforçamos os cuidados de saúde mental? Não é melhorar o acesso quando reforçamos a saúde oral? Não é melhorar o acesso quando conseguimos levar a hospitalização domiciliária à casa? Não é melhorar o acesso quando eliminamos as taxas moderadoras, quando nesta casa se disse que graças às taxas moderadoras os doentes não tinham dinheiro para comprar os medicamentos? Senhor Deputado, a minha questão é, sabemos que reforçamos os profissionais de saúde. São mais 32 mil comparado a 2015. Pergunto, tendo em conta os profissionais de saúde que mais podemos contratar, sabemos que nem todos terão condições para fazer escalas de urgência. Qual é a proposta para a reorganização do trabalho nos serviços de urgência? Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Guilherme Almeida, do PSD, Sra. Deputada Susana Correia, obrigado pelas questões que nos colocam. Sr. Deputado Guilherme Almeida, quero lhe dizer que antes de vir fazer, dizer, pôr na sua boca aquilo que são as propostas do PCP, conheça-as bem, analise e estude-as bem para não vir dizer aquilo que o PCP não propõe. É evidente que nós não fomos falar com os diretores de serviço do Grupo Melo. Nós falámos e conhecemos perfeitamente aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Talvez o Sr. Deputado tenha só falado com esses e por isso tem uma perspectiva completamente diferente daquela que o PCP propõe. Mas qualquer das maneiras, dizer-lhe, Sr. Deputado, já outro dia eu disse relativamente ao PSD que na luz do holofote faz crer que defende o Serviço Nacional de Saúde, mas por trás dessa luz tem a política de transferência dos recursos públicos para o privado. Essa é clara a vossa opção. E nós pela nossa via, entendemos que essa opção não é a opção que melhor serve o país e que melhor serve os portugueses. Naturalmente que compreendemos aquela que tem sido a postura do PSD e principalmente do PS em falar no Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. Pois eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, o Serviço Nacional de Saúde é tendencialmente pago, porque o mercado que existe no Serviço na Saúde em Portugal são mais de 20 mil milhões de euros ano, quer seja em termos daquilo que se quer a despesa pública e o consumo público. E é aí que está o interesse que os senhores promovem, também a iniciativa liberal. Por isso nós também dizemos ao PS que não se pode, é responsável pelo caminho que está a ser seguido e traçado para o Serviço Nacional de Saúde, quando poderiam tomar medidas da exclusividade. Quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde, em exclusividade, não em dedicação plena, em exclusividade, deve ser devidamente pago por isso. Aquilo que o PS vem propor é trabalham plenamente para o Serviço Nacional de Saúde, trabalham mais horas, pagamos mais poder. Se trabalham mais horas, teriam pelo menos que receber mais um pouco, não é, Senhora Deputada? Mas quero lhe deixar bem claro também, relativamente àquilo que tem sido a postura, relativamente a esta resposta que era necessária dar nesta situação das urgências obstétricas. Aquilo que está colocado é um plano de contingência. Mas que plano de contingência é este? Nós não conhecemos no concreto o plano de contingência. É com os internos que vão captá-los e fixá-los no Serviço Nacional de Saúde, quando eles já estão a contar para a prestação de cuidados atualmente. É que os internos atualmente já são mão de obra barata para o Serviço Nacional de Saúde e para a qual o Governo não resolve o problema destes profissionais. Naturalmente estamos preocupados com aquilo que é a saída de profissionais. A senhora sabe muito bem, senhora deputada, que existe uma sangria enorme com as políticas que têm sido seguidas, nomeadamente aquilo que tem sido a fuga para o privado, mas também a saída de profissionais de saúde para o estrangeiro. É que não inverter este caminho, não salvar o Serviço Nacional de Saúde, em muitas instituições, muitas unidades, corre-se o risco de entrar num ponto de não retorno, de incapacidade de responder às necessidades da população. E aquilo que temos que colocar em cima da mesa é o que é que o PS vai fazer com a maioria absoluta que tem. É que quando o PCP também lhes dava condições políticas para poder aprovar as medidas necessárias, não tiveram disponíveis. Agora que têm a maioria absoluta, o que é que vão fazer com ela, senhora deputada? Vão continuar? Vão fazer a política de direita ou vão resolver os problemas crónicos do Serviço Nacional de Saúde? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para uma declaração política em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo deixou o país em sobressalto permanente. Caos nos hospitais, nas urgências da obstetrícia de norte a sul do país. Caos no aeroporto, em que o cartão de visita do país se entrega com horas e horas de esperas e sem condições nem cautelas. Problemas nas escolas, com milhares de alunos sem professores e com promessas de que o futuro ainda será pior. Atrasos na justiça, onde faltam magistrados e oficiais de justiça, e onde o Estado de Direito e o acesso à justiça mostra brechas cada vez mais evidentes. E a cada problema, a cada complicação, a cada crise, o que o Governo tem para anunciar é mais uma mão cheia de nada. Um qualquer plano de contingência, medidas pontuais para problemas estruturais. Senhoras e senhores deputados, este é um governo em modo de contingência. Não governa, remedeia. Não previne, corre atrás dos prejuízos. Não acautela, deixa funções essenciais do Estado, como a saúde, a educação, a segurança ou a justiça, à sorte e ao acaso. Este é um governo em que a contingência se tornou no modo de vida. Olhemos mais de perto o drama que se vive no setor da saúde. Nos últimos dias, o país viu os serviços de urgência de portas fechadas, sobretudo na obstetrícia. Não é a primeira vez que uma situação destas acontece. Isso mesmo já agora reconheceu há dois dias a Sra. Ministra da Saúde. Não é um problema de hoje, disse ela. Mas então, se já sabia, porquê é que deixou acontecer? A Ministra da Saúde até acerta no diagnóstico, mas falha no tratamento. Se reconhece que o problema não é de hoje, revelando com candura as consequências das sucessivas recusas do seu próprio governo, não apresenta uma única solução para o problema das urgências hospitalares e continua sem assumir um único compromisso com a fixação de profissionais e a autonomia de contratação dos hospitais. Confrontada com os problemas das urgências e não antes deles acontecerem, a Sra. Ministra fechou-se um dia inteiro em reuniões com os setores. E o que é que tem para nos apresentar? Um novo plano de contingência. São três ideias, tão vagas ou tão batidas que nem sequer chegam a ser propostas a sério. Vejamos. A Sra. Ministra anunciou um concurso para a contratação de recém-especialistas? É o mesmo concurso, regular, que já estava previsto, que todos os anos se realiza e que a cada ano fica com mais vagas por preencher. E porquê? Porque o SNS não é atrativo para os médicos que ele próprio forma. Os números não enganam. Em 2021, por esta altura, foram abertas 1.041 vagas para especialidades hospitalares e apenas 674 ficaram ocupadas, ou seja, 35% das vagas ficaram por preencher. A Sra. Ministra defendeu uma resposta em rede articulada das urgências. Mas isso é uma proposta, uma resignação ou uma ameaça? É que parece um eufemismo para o encerramento rotativo de urgências. Afinal, o objetivo não é contratar mais, é encerrar melhor. E isto não é aceitável. Não é de gente concreta que nós falamos. Uma grávida que é acompanhada num hospital não sabe se contará com esse mesmo hospital durante toda a gravidez e parto. É uma insegurança permanente com a qual nós não podemos pactuar. A Sra. Ministra referiu a necessidade de acautelar condições remuneratórias melhores. O problema é que nem sequer diz como. Ainda vai exigir mais horas extraordinárias a quem já faz todos os recordes, quem já bate todos os recordes de horas extraordinárias? É que só em 2021 foram 22 milhões de horas extra no SNS. Precisamos de mais médicos, mais profissionais, não precisamos de mais burnouts ou mais horas extraordinárias. Três ideias vazias. Três reconhecimentos do falhanço que está a ser esta governação. E três desculpas que não explicam nem o porquê que o Governo não faz o que deve ser feito, nem porquê que ainda há pouco tempo não apresentou quando devia, no Orçamento de Estado, medidas para resolver estes problemas. Já sei o que é que o Governo dirá. Já sei o que é que o PS dirá. Por exemplo, que não há obstetras no país. Mas nada mais falso. É claro que há obstetras. O problema é que metade deles está no privado e não no SNS. Porquê? Porque o SNS não lhes garante as condições que precisam. O que é necessário para atrair mais profissionais para o SNS? É fixá-los no SNS. Mas a realidade demonstra que o Governo não o sabe fazer, que não o quer fazer. Segundo o Portal da Transparência, entre fevereiro e maio deste ano, o SNS perdeu 364 médicos especialistas e 1.109, repito, 1.109 profissionais de saúde no total. E esta é apenas a parte mais visível do problema. Não é o Bloco que o diz, não somos apenas nós, basta ouvir os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde ou os sindicatos. Devia ouvir o Governo, o PS, a ex-ministra da Saúde, Ana Jorge, que explicava há dias, e cito, que não são contratados médicos, mas ao mesmo tempo estamos a fazer pagamentos a tarefeiros através de empresas de trabalho temporário, o que fica mais caro. Devia ouvir, por exemplo, o PS, o administrador do Hospital São João, ex-secretário de Estado do PS, Fernando Araújo, que diz que é o Governo que está a empurrar os profissionais de saúde para fora do SNS porque lhes diz que é assim que receberão mais dinheiro. É isso mesmo. O Governo recusa a exclusividade dos médicos e a autonomia dos hospitais, enquanto gasta mais dinheiro a tapar os buracos do dia-a-dia. Lembram-se quando o Governo dizia que o Bloco de Esquerda era intransigente? Pois, era disto que falávamos. Ainda agora o Governo entrou em funções, ainda agora o Orçamento de Estado foi aprovado e já é evidente o que nós dizíamos. A opção de cruzar os braços perante os problemas só agrava os problemas.